Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou estar trazendo agora de forma de áudio um conteúdo muito rico de um convidado especial demais, meu amigo João Victor. Vai estar trazendo aí sobre será se é possível nesses dias de quarentena ter disciplina? E melhor, o que é disciplina? Então que você desfrute do conhecimento a seguir e dos tópicos que ele separou e está explicando para a gente, beleza? Bom aprendizado, valeu!
E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, eu sou João Vitor, sou estudante de Direito e, conforme o Wesley já falou para vocês, eu vou estar aqui por alguns minutos batendo esse papo com vocês sobre como manter a disciplina em tempos difíceis, em tempos de quarentena, como os tempos que a gente vive hoje, mas não somente se limitando a estes. A gente quer aqui trazer algo, né, uma propositura de um estilo de vida de autodisciplina, que você leve isso para uma continuidade na sua vida. E, antes de tudo, eu queria agradecer ao Wesley por essa oportunidade, por esse convite. Para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar algo com vocês aqui, tá bom? Então, antes de tudo, também queria falar que esse bate-papo que a gente vai falar aqui nos minutos que se seguem, a gente não pretende em nenhum momento esgotar esse assunto, a gente não pretende trazer fórmulas prontas que se apliquem à vida de todo mundo de maneira igual, indistinta, não. A gente não quer trazer fórmulas prontas para as pessoas diferentes. A gente quer trazer experiências, a gente quer compartilhar uma experiência que tem dado certo, a fim de que você consiga entender os princípios que norteiam a disciplina, os princípios que norteiam uma vida, né, em que você tem uma disciplina, uma produtividade, um autocontrole, tá bom? Espero que vocês gostem e espero que contribua com a vida de vocês. Bom, para a gente falar de disciplina, a gente primeiro precisa definir o que é, não é mesmo? Se você for pesquisar na internet o que é disciplina, você vai ver que muitas pessoas falam sobre esse tema, muitas pessoas se debruçam sobre esse tema, né? É um tema muito comum. Você tem pessoas do desenvolvimento pessoal, você tem cientistas que estudam só essa questão da disciplina, né? Da autodisciplina. Então você vai provavelmente encontrar milhares de definições, mas o que eu queria trazer aqui hoje é uma definição que eu consigo extrair da minha vida de disciplina, dos meus dias buscando essa produtividade através da autodisciplina. Então, eu queria propor para você um exemplo. Você sabe aquelas vezes em que você cria um projeto novo, em que você pretende começar algo novo na sua vida, e vou exemplificar aqui como começar a fazer exercícios físicos e entrar no estilo de vida saudável, ou até mesmo ir para academia, que muitas vezes é a luta de todo mundo, né? Muitas vezes é a luta da maioria das pessoas. E sabe quando você começa a ir para academia, começa a fazer exercícios físicos e você vai o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia e você vai a todo gás, a todo vapor. Você está a mil. Mas aí com o passar dos dias, lá para o quinto, sexto dia, você já não tem mais toda aquela motivação toda. Você já não tem mais todo aquele gás. E aí você se vê desanimado e aquilo já não parece tão atraente quanto era no início. Por que que isso acontece? Veja, quando você começa um projeto novo, você está motivado. Existe esse fator motivação. Só que com o passar dos dias, essa motivação ela vai embora. E aí que a disciplina entra. O que é a disciplina? A disciplina é aquilo que fica quando a motivação vai embora. É quando você não quer fazer atividade física e você vai porque você entende os benefícios daquilo e você não está sendo condicionado pela sua motivação. Então, a motivação, a disciplina é isso. É o que fica quando a motivação vai embora. É você permanecer em algo quando não há mais combustível emocional para sustentar aquela prática, ou aquela atividade, ou aquele projeto. E o que resta apenas é o combustível racional, intelectual, o entendimento de que você precisa permanecer naquilo. Isso também é disciplina, né? Mas como a gente vai falar de disciplina, não tem como falar desse assunto sem falar de hábito. Não tem como a gente falar de disciplina sem a gente falar de hábito. Ambos, né? Ambos esses conceitos estão intimamente ligados. Se a disciplina é esse fator que permanece quando a motivação vai embora, o que seria o hábito? Ora, o hábito também você vai ter muitas pessoas falando sobre, você vai ter muitas definições, mas o hábito é nada mais nada menos que a exteriorização constante e contínua de uma rotina, de uma prática, de uma atividade. Qual seria a relação entre disciplina e hábito? Você só consegue ter uma vida disciplinada ao passo em que você tem hábitos já construídos. Então, antes da disciplina, você precisa ter hábitos, né? Você, com certeza, já deve ter ouvido muito sobre isso. Você tem muitos profissionais falando sobre hábito. Quanto tempo leva para o ser humano construir um hábito, né? O que é preciso? Você vai ter pessoas falando que um hábito se constrói com 21 dias ininterruptos. Mas se você for pesquisar mais a fundo, você vai ver pessoas falando que um hábito ele pode ser construído em até 200 dias aproximadamente, dependendo de cada pessoa. Então imagine passar 200 dias para construir um hábito. Mas existem outras pessoas, ao contrário, e é quase uma unanimidade, que falam que o tempo médio, nem para menos nem para mais, mas o tempo médio para se construir um hábito são 66 dias. Então no mínimo você vai passar 66 dias para construir esse hábito. Mas não foquemos nesses dias, foquemos na prática. Você precisa construir um hábito antes de iniciar a vida, a rotina de disciplina. Entenda que o hábito ele precede a disciplina. Como fazer isso? Crie rotinas. Entenda que nosso cérebro ele é neurocientificamente programado para seguir padrões. Então, crie uma rotina para você. Faça agenda, né, com suas tarefas, daquilo que você precisa fazer no seu dia a dia. Isso aqui já são dicas para que você comece a dar os primeiros passos em uma vida disciplinada. Primeiro criando hábito, e assim você vai seguindo até construir essa disciplina de maneira concreta. Então, crie agendas. O nosso cérebro ele é neurocientificamente programado para seguir padrões. Quando a gente tem uma agenda pré-programada, quando a gente tem claro no nosso cérebro aquilo que a gente precisa fazer, ele trabalha de maneira linear. E assim, consequentemente, a gente gasta menos energia, né, no nosso cérebro. Existe outro assunto também que a gente não tem como deixar de relacionar com a disciplina, que é a procrastinação. A procrastinação, muito provavelmente, na verdade, eu tenho quase certeza de que ela está sendo já um dos males do nosso século, ao lado dos outros grandes males que a gente vê, que é a depressão, a ansiedade. A procrastinação ela está se levantando como um grande mal também na nossa sociedade. Se você for estudar a procrastinação de maneira científica, veja o quão interessante ela é. Existe uma pesquisa da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, em que uma cientista americana ela foi escavando as origens da procrastinação, o que é isso, no âmbito científico. E ela descobriu que a procrastinação ela é algo inerente ao ser humano. A procrastinação faz parte da natureza biológica do ser humano. Como que isso acontece? Veja, nos primórdios da humanidade, lá quando o homem ainda era primitivo, a procrastinação, ou cientificamente falando, a PROC, ela era um mecanismo no nosso cérebro, né, que fazia com que o ser humano, com que o indivíduo, ele priorizasse aquelas coisas mais básicas e essenciais que ele precisava para a subsistência no presente momento, naquele momento imediato. E com isso, ele deixava coisas menos importantes para o futuro. Então ele tinha essa habilidade de entender que para a subsistência, para a sobrevivência humana, ele precisava executar determinadas tarefas para aquele momento imediato. E isso, nos primórdios da humanidade, isso era algo muito bom. Isso promovia a subsistência humana, né? Era um dos mecanismos de subsistência. Mas, com o passar do tempo, essa procrastinação ela veio se tornando algo ruim, né? Hoje, a procrastinação ela se tornou algo ruim. Por quê? Porque ela faz com que a gente não só faça coisas essenciais no momento, mas muito mais que isso, ela faz com que a gente busque apenas prazeres imediatos, fazendo com que a gente coloque coisas importantes para frente. E aí as coisas menos essenciais, elas são feitas. E aí você vai ter uma série de coisas, um ciclo de procrastinação, de adiar coisas, de colocar tarefas para frente. Por outro lado, a procrastinação também tem outros espelhos de causas e consequências. Você vai ver que a procrastinação, ela pode ser causas de complexos, de determinadas doenças, de determinadas desordens emocionais e sentimentais. Então, uma desordem emocional na sua mente e sentimental também, ela pode causar uma procrastinação. Isso acontece muito quando você está triste, quando você está mal. É muito certo que você procrastine as coisas. É muito normal isso acontecer. Então veja que a procrastinação tem esse lado científico. Mas, indo para o que interessa para a gente, quais seriam as causas da procrastinação? Eu listei algumas aqui, né, que são mais concernentes ao nosso assunto sobre disciplina. Uma das causas da procrastinação pode ser o acúmulo de tarefas. Você já viu pessoas que falam, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei nem por onde começar. Então, acúmulo de tarefas. Entenda que nós não conseguimos agarrar o mundo com as pernas. Existe uma música que é muito bacana que ela fala Everything is Nothing. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Então, qual seria uma saída para você não procrastinar quando você tem muitas tarefas para fazer? Faça aquelas tarefas que aparentemente são mais chatas de ser feitas, de serem executadas. Vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes, eu, como estudante de direito, eu tenho certos trabalhos para fazer ou certas peças processuais para executar. Só que, ao mesmo tempo, algo pessoal que eu faço, que é estudar um idioma, um inglês ou um francês, para mim isso é mais atraente. E o que é que eu faço para eu poder abarcar todas as minhas tarefas? Eu realizo as minhas tarefas, que são aparentemente mais chatas, né, que não são chatas, mas só são menos atraentes, e eu realizo elas primeiro para depois eu realizar as que eu mais queria. Isso faz com que você vá eliminando as suas tarefas de pouco aos poucos, e de uma maneira mais efetiva e eficaz. Aquela desculpa, outro motivo também, aquela desculpa também de estar ocupado demais com outras coisas. Veja, quando você diz que você não pode fazer alguma coisa, eu não posso fazer esse projeto porque eu estou ocupado demais com outras coisas, isso nem sempre é verdade, porque muitas vezes você faz isso como uma forma de legitimar a sua procrastinação. Você não está, na verdade, ocupado demais, você acha que você está. Então você vai colocando coisas na frente para você evitar de fazer outras coisas. Uma outra causa também seria o senso de perfeição. Existe um artigo científico que ele fala dessa síndrome da perfeição, que é isso. É muito comum a gente pensar que eu não vou começar tal projeto hoje, ou então não vou começar a escrever tal artigo, porque eu não estou pensando que isso sairia de maneira perfeita. E por que isso? Você já viu situações em que você deixou de começar algo porque você pensou que algo não sairia do jeito que você queria se você começasse? Isso é muito comum. A gente deixa de começar as coisas simplesmente porque a gente acha que não vai sair do jeito que a gente quer ou que a gente espera, que a gente não está preparado. Isso porque a gente tem um senso de perfeição. Mas veja, o feito é melhor do que o perfeito. Simplesmente sente na frente do seu computador, simplesmente comece a ler o seu livro e simplesmente comece. Não importa se você vai fazer isso de uma maneira perfeita, apenas comece. Isso vai sendo desenvolvido ao longo do tempo. Então, diante desses pontos, como a gente poderia praticamente evitar a procrastinação, né, também? Primeiro, tenha um cronograma. Siga um plano, como eu falei sobre o hábito, né? Siga uma lista de tarefas que seja alcançável, que seja factível e com a carga que você suporte. 2. Tenha prazos externos nos quais você faça as suas tarefas através de sprints. O que são sprints? Sprints são tempos, são intervalos de tempos nos quais você destina total intensidade, atenção e foco para uma determinada atividade durante aquele tempo. Como isso? Veja, se você tem uma tarefa no seu home office para fazer e você está com muitas distrações na sua casa, que isso é muito normal de acontecer, dentro de casa a gente tem distrações a todo momento, tudo distrai a gente, até um simples vento pode distrair a gente. Então, o que é que você faz? Coloca o timer do seu celular, um tempo de 25 minutos, e durante esses 25 minutos, realize aquela tarefa com total intensidade e foco, sem olhar para o celular, sem olhar para as outras distrações. Coloque seu foco total durante aquele período de tempo na sua tarefa. Após realizar a sua tarefa, Depois você faz um pequeno intervalo de 5, 10 minutinhos, depois faz esse sprint de novo para uma outra tarefa, para outra coisa, e assim você vai sucessivamente. Isso é muito eficaz, isso dá muito resultado. Eu, particularmente, eu uso esse método, né? Eu faço sprints todos os dias. Eu às vezes, quando eu tô me vendo que eu tô distraindo demais, eu pego, cara, vou colocar um timer aqui. O que é que eu preciso resolver nesse período de tempo? Eu coloco, faço, realizo minha tarefa. Isso é muito eficaz. Pra mim, funciona demais. Depois, não tente fazer tudo de uma vez. Como eu já falei, agarrar tudo, né, você vai ser improdutivo. Tudo significa nada. Então, foque em uma determinada tarefa por um determinado momento de tempo. Agora, talvez o que seria mais relevante pra gente aqui falando sobre como manter a disciplina em tempos de quarentena, em tempos difíceis como a gente está vivendo, ou também no nosso estilo de vida. Primeiro, eu queria aceder aqui para uma definição mais formal, que é a definição do dicionário. Se você for ver no dicionário, a definição que vai aparecer de disciplina é: a disciplina é a habilidade ou a capacidade de você ter uma autogestão, um autocontrole sobre as suas emoções, sentimentos, pensamentos e comportamentos, de modo que você se projete a agir de uma determinada maneira sem precisar que alguém lhe diga como agir ou como fazer. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é: seja líder de si mesmo. Olha, a disciplina é a habilidade de autocontrole, autogestão. Gente, antes de querer fazer qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa ser líder de nós mesmos. Nós precisamos liderar o nosso eu. Se pergunte, será que você está liderando o seu eu, as suas emoções, os seus comportamentos? Será que você se comporta da maneira que você queria no seu dia a dia, de produtividade, de disciplina? As suas emoções desordenadas que impedem você de seguir com as tarefas que você precisa. Então, seja líder de si mesmo. Muitas vezes a gente é escravo de nós mesmos. Nós somos escravos de nós mesmos. A gente só quer fazer aquilo que é momentâneo. Entenda que se você for comparar, se você for colocar em concorrência o seu Instagram, o seu celular, com uma tarefa da faculdade ou uma leitura de um livro, certamente o seu Instagram vai ganhar. E você provavelmente pode passar o dia nele sem fazer nada. Por quê? Porque para o seu cérebro é mais fácil, gasta menos energia, é mais atrativo do que fazer uma outra atividade. E aí, o que é isso? Nada mais, nada menos que o prazer momentâneo, que o prazer imediato. Então, você fica preso àquilo. Como não ser preso àquilo? Entenda o valor que a disciplina vai ter a partir do momento que você começa a realizar aquelas tarefas que você precisa. Seja líder de si mesmo. Ponto 2. Entenda que a disciplina significa que você está se preparando para um tempo que ainda vai chegar. Particularmente, essa frase é algo que eu coloco aqui na minha frente, aqui no meu escritóriozinho. Por quê? Entenda que você ser disciplinado hoje, o que você faz, significa que você está sendo construído, que você está construindo algo para um tempo que ainda vai chegar. Entenda que o sucesso, como a gente muito vê, é a união da oportunidade e a preparação. E o que você faz hoje sendo disciplinado é nada mais, nada menos que construir uma estrutura na qual vai te preparar para as oportunidades do futuro. Você jovem, né, você já aí que está saindo da faculdade, está na faculdade, entenda que a sua disciplina hoje ela é mais do que essencial para onde você quer chegar, para o lugar onde você quer chegar, para as coisas que você quer alcançar. Entenda o motivo pelo que você faz, o que você faz, e busca aquilo com total disciplina e foco. Existe uma frase que eu gosto muito também, que é: a excelência não tem concorrência. A excelência de fato não tem concorrência. Pessoas excelentes, elas não têm concorrência. Se você for ver as maiores, as pessoas mais famosas do mundo, você vai ver que elas falam muito sobre disciplina, né? Vídeos como jogadores de basquete, atores, enfim, você vê muitas pessoas de nome que elas falam de disciplina. Sem disciplina a gente não chega a lugar nenhum. Então, pessoas assim, elas são excelentes. Mas como ser uma pessoa excelente? Com disciplina. Você só se torna uma pessoa excelente a partir de uma construção disciplinada de si mesmo. né? A autodisciplina. Então entenda isso. Passo 3. Ressignifique o momento. Gente, é muito fácil a gente estar vivendo o momento que a gente está hoje e a gente dizer, ah, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque os momentos são difíceis. É tempo de bagunça, é tempo de desorganização, tempo de incerteza, tempos difíceis. E de fato são. Mas ressignifique. Entenda que o que está fora do seu controle, você não pode controlar, isso é óbvio. Mas você pode controlar a si mesmo. Então ressignifique esse momento e entenda. O que é que eu posso fazer nesse momento para eu produzir mais, para eu construir, né, mais de mim, mais das minhas atividades, para que eu possa produzir.
E por fim, eu queria trazer para vocês aqui uma frase que eu gosto muito, de um autor chamado Mark Horn, que eu acredito que tem muito sentido com esse bate-papo que a gente está falando. A frase é a seguinte, ele fala, a motivação, para mim, é a pior coisa que os americanos já inventaram. Particularmente, eu acredito tão somente na autodisciplina, porque uma vez em que você é autodisciplinado, você vai se tornar motivado. Eu finalizo esse podcast, esse bate-papo com vocês, falando sobre motivação. Gente, não condicionem a sua disciplina, a sua motivação. Nós somos seres humanos. É muito bom nós acordarmos todos os dias para cima, animados, entusiasmados. Mas é comum que a gente acorde em alguns dias mais para baixo, mais animados, perdendo o sentido daquilo que a gente faz durante a nossa semana, durante o nosso dia. Isso é comum de acontecer. Então, nesses dias a gente não vai ser disciplinado, nesses dias a gente não vai manter o ritmo, não. Então, a partir do momento em que você não condiciona a sua disciplina, a sua motivação, você entende que quão mais você se torna disciplinado, o quão mais você permanece na disciplina, mais é que você vai se tornar motivado. Não é a motivação que precede a disciplina, é a disciplina que precede a motivação, tá bom? Então é isso, gente. Foi um pouco do que eu trouxe para vocês aqui. Espero muito que tenha contribuído, que contribua para a rotina de vocês, para que vocês consigam dar esse up na produtividade, na autodisciplina. De novo, meu objetivo aqui não foi cobrir esse assunto na totalidade, até porque é um assunto muito vasto, muito amplo, nem muito menos quis trazer fórmulas prontas ou então algum tipo de segredo. O que eu fiz aqui foi apenas compartilhar um pouco da minha experiência e do meu aprendizado nessa caminhada, nesse estilo de vida de autodisciplina, de disciplina e de produtividade. Novamente, agradeço ao Wesley por essa oportunidade, por esse convite. Fico muito agradecido e espero muito ter contribuído. Abraço, pessoal.